12 horas e 30 minutos. Bem-vindo à segunda parte desta emissão vespertina da Voz da América em português. O som a cargo do Cornélio Sena. A realização é de Jaime Faria. O João Santa Rita vai apresentar as notícias. Eu sou o Amancio Miguel. Uma vez mais, votos de boa escuta. É 5 de novembro de 2024, neste dia de eleições aqui nos Estados Unidos. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo. Temos como destaque nas notícias o ministro moçambicano da Defesa, Cristóvão Schum, apela a calma, união e reconciliação para resolver a atual tensão que se assiste no país. Americanos votam eleições presidenciais e legislativas e pelo segundo dia consecutivo, Israel bombardeia alvos na Síria. Desde Washington DC, transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, em São Tomé e Príncipe, através do nosso próprio emissor, e também transmitimos em www.voaportugues.com. As notícias da Voz da América, em texto, áudio e vídeo, estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube, bastando para tal escrever VOA Português. No WhatsApp temos um canal, mais um, 202-251-9466. 13:32, aqui em Washington, vou convidar o João Waka Santa Rita para apresentar as notícias.
Milhões de eleitores americanos estão hoje a votar em eleições presidenciais e legislativas, numa votação que se apresenta renhida e cujos resultados finais poderão levar dias a conhecer. Frente a frente nas eleições presidenciais, a candidata democrata Kamala Harris, que poderá tornar-se na primeira mulher a ocupar a Casa Branca, e o candidato republicano Donald Trump, que foi presidente entre 2016 e 2020, quando perdeu a favor de Joe Biden. Analistas políticos dizem que o resultado nacional será provavelmente determinado pela votação em chamados sete estados oscilantes em termos de apoio partidário, onde as sondagens mostram que os dois candidatos estão a 2 pontos percentuais um do outro, no máximo, o que os investigadores dizem está dentro da margem de erro. Dependendo de quão apertada for a votação e de quão rápida for a contagem dos votos nos principais estados, um provável vencedor poderá surgir no final de terça-feira ou início de quarta-feira, mas talvez não durante vários dias, como ocorreu há 4 anos. Os eleitores estão também a escolher todos os 435 membros da Câmara dos Representantes e 34 dos 100 lugares do Senado. Pelo segundo dia consecutivo, Israel bombardeou alvos na Síria que diz estarem ligados ao movimento libanês Hezbollah. Aviões israelitas bombardearam hoje uma zona industrial e alguns edifícios residenciais na cidade de Qusair, na província de Homs, no centro da Síria. O diretor de saúde da província disse que não houve feridos. Mais tarde, os militares israelitas emitiram um comunicado afirmando que tinham atacado depósitos de munições usados pelo movimento Hezbollah no Líbano. Um ataque anterior de Israel a Qusair, na quinta-feira, feriu vários civis e causou danos materiais. Os militares de Israel disseram, em referência a esse ataque, que tinham atingido instalações de armazenamento de armas e centros de comando usados pelo Hezbollah. Os militares israelitas também disseram na segunda-feira que atacaram alvos de inteligência do Hezbollah perto da capital síria, Damasco, isto, portanto, ontem. Entretanto, as autoridades de saúde palestinianas disseram que uma série de ataques israelitas mataram pelo menos 30 pessoas na faixa de Gaza. O presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi prometeu o seu apoio contínuo aos militares no Sudão durante uma reunião com o chefe do exército do país para discutir a guerra civil no Sudão. Sisi pediu um cessar-fogo na guerra civil no Sudão para poupar o sangue dos irmãos sudaneses, estávamos a citar, durante conversações com Abdel Fattah al-Burhan. Durante a reunião, Sisi reiterou o apoio contínuo do Egito ao Sudão. Os Estados Unidos expressaram preocupação com as tensões no estado de Amara, na Etiópia, palco de uma rebelião ano passado. Numa conversa telefónica com o secretário de Estado, Antony Blinken, e o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed, Blinken expressou preocupação com a violência crescente em Amara e ressaltou a necessidade de diálogo para abordar outros problemas internos da Etiópia. O presidente da Nigéria, Bola Tinubu, ordenou a libertação de 29 crianças que enfrentavam a pena de morte depois de terem sido acusados de alegadamente participarem em protestos contra a crise do custo de vida do país.
Aqui em Washington, depois de termos estado com o João Santa Rita e as notícias, vamos à reportagem. Dizer que o João volta dentro de minutos à antena para falarmos das eleições americanas. Uma saudação especial para os nossos amigos que escutam através da Rádio Uberland na Guiné-Bissau, Rádio Maria em Maputo, Moçambique, Rádio Morabeza em Cabo Verde e Rádio Nova Paz em Quelimane, Moçambique. Vamos a Cabo Verde. A dengue provocou a terceira morte e a doença continua a aumentar no país. Por outro lado, não muito longe de Cabo Verde, na Guiné-Bissau, a Liga dos Direitos Humanos responsabiliza o Presidente da República pela atuação das forças de segurança contra militantes da coligação PAI, que culminou com vários feridos. Álvaro Lugero Andrade.
A acusação foi feita pela primeira vice-presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Claudina Veigas, que denunciou também atos ilegais de confiscação de direitos fundamentais dos cidadãos. Ela afirmou que o Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, ordenou as detenções arbitrárias de cidadãos, intimidações e perseguição de opositores políticos, chantagens e tentativas de condicionamento do exercício da liberdade de imprensa no país, demissões, aposentações, suspensão dos juízes e manipulação e instrumentalização da justiça. Tudo para fins políticos partidários. A Liga ainda lembra que, nas palavras da primeira vice-presidente, o Supremo Tribunal de Justiça e a Assembleia Nacional Popular continuam sequestrados e ocupados ilegalmente por pessoas ilegítimas, com o único objetivo de controlar as instituições do país e, por conseguinte, consolidar o que chama de a ditadura. Fim de citação. O Presidente da República e as Forças Armadas não reagiram a estas acusações. Em Cabo Verde, as autoridades de saúde anunciaram a terceira morte provocada pela dengue, na sequência do surto que ocorreu em novembro passado. A vítima foi uma mulher, professora do ensino básico na Ilha do Fogo, que sofria de anemia falciforme, uma doença genética hereditária, condição que terá contribuído para a morte causada por dengue hemorrágica. Os outros dois casos de dengue que levaram à morte tinham sido registados em setembro. Desde o primeiro caso, em novembro de 2023, Cabo Verde registra surtos periódicos de dengue, tendo sido já notificados 12.425 casos confirmados. O Conselho da Praia, a capital, concentra 70% dos casos. No início de outubro, o governo declarou situação de contingência em todo o país durante 2 meses.
Obrigado, Álvaro Gerandrade. Para quem acompanha a Voz da América, o Álvaro Gerandrade mais tarde estará numa emissão especial dedicada às eleições americanas. Teremos um Washington Fora de Horas com convidados residentes aqui nos Estados Unidos e naturalizados dos países africanos de língua portuguesa que irão comentar o decurso nessa altura da contagem dos votos aqui nos Estados Unidos. Para já, vamos a Moçambique. Profissionais de saúde protagonizaram uma marcha pelas artérias da cidade de Maputo, a capital, na qual exigiam o fim da violência e respeito dos direitos humanos no país, originado pelas manifestações em protesto pelos resultados das últimas eleições. A marcha ocorreu no quinto dia da paralisação de atividades no âmbito desta série de manifestações convocadas pelo candidato à presidência da República, Venâncio Mondlane, que já está a ter um impacto negativo para quem vive do comércio informal. A partir de Maputo, Alfredo Júnior.
Centenas de profissionais de saúde moçambicanos, liderados pela Associação Médica, marcharam pela Avenida Eduardo Mondlane, após passar pelo Banco de Socorros no Hospital Central de Maputo, na capital moçambicana, apelando ao fim da violência no país e pelo respeito aos direitos humanos. A marcha surgiu na sequência das manifestações que ocorrem um pouco por todo o país em protesto aos resultados eleitorais, porém a organização da mesma frisou que é pacífica e apartidária.
Estamos todos aqui para defender a saúde, os direitos humanos. Outras mensagens políticas e por aí fora não podem estar aqui. Eu tenho as minhas próprias inclinações. Não há nenhum problema em ter, mas não é o local. Não é o local.
Menos tirados dos direitos capitais.
Por outro lado, o presidente da Associação Médica, Milton Tafia, apelou aos manifestantes para que não ataquem as ambulâncias.
Que ia a Matola ontem, estava dentro de uma ambulância e esta ambulância foi vandalizada. Felizmente, com a escolta policial, ela conseguiu chegar bem a casa. Mas quando se começa a atacar as ambulâncias, é muito preocupante. Porque nós já temos poucas ambulâncias no país. As ambulâncias servem para transportar os doentes. E neste período de crise servem também para transportar os enfermeiros, os médicos e outro pessoal de saúde que tem que estar na unidade sanitária para prestar atendimento ao nosso povo. Então, este é um outro apelo que queremos deixar. Não ataquem as ambulâncias. Não ataquem as viaturas do Estado.
Entretanto, pelo quinto dia consecutivo, o comércio na cidade de Maputo voltou a funcionar a meio gás, com vários estabelecimentos encerrados e com cidadinos que vivem da venda informal a mostrarem preocupação pelas dificuldades para enfrentarem o dia a dia.
No meu ponto de vista, não estou a ver bem isso aqui. Porque nem hoje, nem não tenho dinheiro de voltar para casa. Eu estou na Casa Branca, já não tenho como para voltar para lá. Vou caminhar de pé.
Está muito mal, movimento, não há movimento. As pessoas, não sei se tiveram medo da manifestação, né? Não há movimento. Se continuarem assim, está mal.
A mim o que está me doer é ficar em casa 7 dias. Para comer é um problema. Está vendo? Não estamos aqui. É o dia de manifestação, devíamos estar em casa. Mas não estamos em casa porque nós sabemos que é risco vir aqui, porque nem carro não tem. Mas temos que vir, porque não temos comida.
Os profissionais de saúde exigiram o fim da violência dos últimos dias, nas quais pelo menos 108 pessoas foram baleadas, 16 morreram, para além de outras centenas feridas que afluíram aos hospitais, sobrecarregando os serviços de emergência e trauma. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Jovens em Maputo, neste caso médicos na sua marcha, fazem também questão de entoar partes do hino nacional e exibem símbolos nacionais. Eles protestam contra o resultado das eleições. Vamos continuar com Alfredo Júnior. O ministro moçambicano da Defesa, Cristóvão Schume, apela à calma, união e reconciliação para resolver a atual tensão que se assiste naquele país, apelando ainda ao diálogo com todos os atores sociais que possam interagir para o bem social de Moçambique. Schume falava em Maputo e a reação às manifestações, e ele também disse que as mesmas visam retirar o governo democraticamente eleito. Disse também que as mensagens que têm sido difundidas demonstram essa situação.
Estas manifestações de índole violento são um grave sinal do quão estamos divididos neste momento. Apelamos à nossa unidade. Nos últimos dias assistimos ao recrudescimento de atos preparatórios com a intenção firme e credível de alterar o poder democraticamente instituído e o funcionamento normal das instituições do Estado e privadas.
Schume disse que as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique reiteram o seu compromisso na manutenção da segurança e tranquilidade no país, apelando para o respeito às instituições democráticas e da Constituição da República.
Recomendamos aos partidos políticos para que usem o seu papel mobilizador para serenar os ânimos e o espiral do ódio pelo próximo, o que está a cada dia a crescer, pelo que devemos todos dizer basta ao ódio que estamos a cimentar. Evitemos banhos de sangue entre irmãos.
Nas manifestações em curso, convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane para contestar o resultado das eleições, as forças de segurança têm recorrido a gás lacrimogéneo, balas de borracha e verdadeiras para travar jovens desarmados, sendo que Schume negou o envolvimento de tropas ruandesas em ações para reprimir a onda de manifestações.
Quero assegurar, em nome das forças de defesa e segurança, que continuarão atentas a qualquer ato que atente contra a segurança nacional e comprometemos-nos a agir dentro dos limites da lei. Queremos aproveitar esta oportunidade para reafirmar que a presente atuação neste ambiente de tensão política em todo o território nacional é feito exclusivamente pelas forças de defesa e segurança de Moçambique. Sem nenhum apoio de forças estrangeiras e, em particular, as forças de segurança do Ruanda.
O ministro da Defesa apelou à não participação de crianças nas manifestações por forma a não comprometer o seu futuro, reiterando que os militares continuarão na rua a apoiar a polícia, não descartando outro tipo de intervenção caso as manifestações violentas persistam.
Este é o momento da atuação das Forças Armadas no segundo escalão em apoio às forças policiais. Mas se o escalar da violência continuar, não se coloca outra alternativa senão mudarmos a posição das forças no terreno e colocarmos as Forças Armadas a proteger aquilo que são os fins do Estado.
A conferência de imprensa foi concedida na presença de quadros superiores do Ministério da Defesa e do Interior, bem como do Comando-Geral da Polícia. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Doze horas e 46 minutos, neste 5 de novembro de 2004, é o dia de eleições aqui nos Estados Unidos e costuma-se dizer, escreve o João Santa Rita, que na política americana o presidente põe um congresso, ou melhor, o partido, o presidente põe e o congresso dispõe. E por isso, nas eleições desta quinta-feira, desta terça-feira, 5 de novembro, com as atenções viradas para o duelo presidencial Trump-Harris, seja importante também verificar o que se vai passar nas eleições legislativas. O que é que se vota hoje, João?
Pois, isto é, como disseste, muito importante. Temos, portanto, em jogo 435 lugares da Câmara dos Representantes e temos 34 lugares em jogo no Senado. Portanto, são todos os lugares na Câmara dos Representantes e 34 dos 100 senadores. Portanto, isto é o que está em jogo. Portanto, atualmente, o que se passa é que os republicanos controlam a Câmara dos Representantes, com 220 lugares contra 212 dos democratas. Há 3 lugares que estão vagos. E no Senado é o oposto. São os democratas que controlam o Senado, com 51 lugares contra 49. Portanto, como podemos ver, as margens de diferença são muito poucas. O Congresso, portanto, dividido entre a Câmara e o Senado, mas ambas as câmaras são de grande importância para, portanto, para a presidência. Nós falamos muito da presidência, mas a presidência é um poder executivo. Embora, claro, está, tenha também a capacidade de emitir decretos, mas esses próprios decretos, que eles aqui chamam ações executivas, podem ser anulados pelo Congresso. Portanto, o Congresso é extremamente importante e hoje está isso em jogo. Eu tenho também a acrescentar que, portanto, se para a Câmara dos Representantes há 435 lugares em jogo, como eu disse, no Senado há 34, e 34 desses lugares em jogo, dos 100, são, portanto, 23 são de senadores democratas, o que significa que, à partida, quem está em risco de perder mais lugares no Senado são os democratas, porque têm 23 lugares em jogo contra 11 dos republicanos.
Isso tudo é importante porque o presidente aqui nos Estados Unidos não tem poderes absolutos.
Pois, exatamente. Como eu disse, não tem poderes. É um poder executivo, não tem poderes legislativos. O presidente propõe, como tu disseste, o Congresso dispõe. Mas claro está, também como eu disse, o presidente tem sempre uma alternativa, que é as tais ações executivas ou decretos que o presidente pode emitir para certos casos, mas esses próprios decretos podem ser anulados pelo Congresso, não é?
E neste momento há também uma preocupação que o mundo sempre levanta para perceber esse sistema de votação aqui nos Estados Unidos. Ter muitos votos como candidato presidencial não é garantia de ganhar
não.
A eleição.
Portanto, nas últimas eleições, por exemplo, nas eleições anteriores, quando Hillary Clinton perdeu com Donald Trump, foi ela que teve mais votos a nível nacional. Mas o que se passa aqui nos Estados Unidos é que as eleições são discutidas Estado a Estado, porque cada Estado elege, portanto, ou elege, sim, representantes para um colégio eleitoral. E elege esses representantes de acordo com a sua população. Portanto, a Califórnia é o Estado que mais representantes tem no colégio eleitoral. O Alasca, por exemplo, só tem 3. Portanto, é Estado a Estado, o que significa que podemos ter uma situação, como já aconteceu, em que o número de, delegados ao colégio eleitoral que mais apoiam um certo candidato não é esse candidato que tem mais votos à escala nacional. Portanto, podes ter mais votos à escala nacional, isso não conta para nada. O que conta é os delegados que vão ao colégio eleitoral.
Isso é importante perceber porque pode criar certa confusão.
Yeah, exatamente. E é por isso que nós, nestas eleições, Amâncio, falamos muito destes 7 estados. Se fosse uma coisa a nível nacional, ninguém se importava com estados como Michigan, Wisconsin, porque são estados pequenos. Mas, portanto, estes 7 estados vão jogar um papel importante porque, olhando para o mapa eleitoral, vê-se quais são os estados em que a maioria vai para um candidato ou outro e depois faz-se a conta dos delegados e vê-se há tantos delegados em jogo e, portanto, esses 7 estados são aqueles que a gente chama os estados oscilantes que vão decidir as eleições.
Não é um bom dia para cardíacos este?
Não, isto vai ser hoje, portanto, vamos ver os resultados a prolongarem-se pela noite fora e provavelmente haverá protestos e pedidos de recontagem porque vai ser tudo muito renhido.
É tudo tight, como se costuma dizer.
Sim, exatamente.
Mas, pelo sistema e pela experiência que o João tem assistido, esses casos de contestação poucas vezes têm mérito.
Sim, poucas vezes têm mérito, é verdade. As últimas eleições, o presidente Trump teve mais de 60 ações em tribunal, isto para além das recontagens e recontagens de votos, e não ganhou um único caso. Houve também o caso da Flórida, quando o George W. Bush foi eleito, em que também, portanto, os democratas protestaram aí, mas, portanto, não levou a nenhum lado.
Só para terminar, João, além da escolha dos legisladores e da escolha do presidente e vice-presidente, obviamente, as eleições americanas, em um minuto, também é uma oportunidade para emendas constitucionais, para aprovar certas leis.
Exatamente. A nível estadual, os estados têm as suas próprias constituições e as suas próprias leis e, portanto, fazem referendos sobre diversos aspectos. Portanto, varia de estado para estado, mas em estados como a Virgínia há um referendo sobre, por exemplo, a emissão de títulos de empréstimo, sobre reformas de certas leis, e noutros estados haverá também a questão do aborto, que é uma questão muito, muito importante e que está em jogo em muitos estados hoje nas eleições.
Obrigado, João Santa Rita. O nosso realizador já deu o sinal, porque ele combinou com aquele que inventou o relógio para nós pararmos e vamos continuar com esta emissão. O João Santa Rita, ao longo do dia, nas plataformas da Voz da América, podem segui-lo com mais informação sobre as eleições. O presidente da Nigéria, Bola Tinubu, ordenou na segunda-feira a libertação imediata de cerca de 29 menores detidos durante protestos antigovernamentais em agosto, depois do seu julgamento ter suscitado indignação e condenação generalizada. Ana Guedes.
O ministro da Informação da Nigéria, Mohamed Idris, disse aos jornalistas que o presidente Bola Tinubu ordenou a libertação imediata a todos os menores acusados de ligação aos protestos antigovernamentais do início de agosto. O ministro disse que Tinubu também pediu uma investigação dos agentes de segurança envolvidos na sua detenção e ordenou ao Ministério dos Assuntos Humanitários que ajudasse a reabilitar os menores. Os adolescentes encontravam-se entre os 76 manifestantes que se encontravam detidos desde o início de agosto. Compareceram perante o Tribunal Superior Federal de Abuja na passada sexta-feira, a maioria com um aspecto frágil e doente. A sua acusação provocou uma condenação generalizada do governo por parte de grupos de defesa dos direitos humanos, incluindo a Amnistia Internacional. A Amnistia Internacional afirmou que o julgamento de manifestantes menores de idade demonstra o desrespeito do governo pelo Estado de Direito e apelar à libertação imediata e incondicional dos menores. Entre as acusações que enfrentam, contam-se traição e tentativa de desestabilização do governo. Segundo a lei nigeriana, a traição é punível com uma possível pena de morte. Marshall Abubakar é o advogado dos manifestantes.
Any formal trial that has a child as a defendant is illegal.
Qualquer forma de julgamento que tenha uma criança como arguida é ilegal e constitucional e nula. Informamos o tribunal através da nossa notificação de objeção criminal, contestando a competência do tribunal para julgar estas crianças. Esta série de atividades a que estas crianças foram sujeitas constitui uma violação dos seus direitos humanos fundamentais.
A Comissão Nacional dos Direitos Humanos da Nigéria também criticou o julgamento, acusando as autoridades de manipular as instituições do Estado para punir os cidadãos. No início de agosto, muitos nigerianos saíram à rua para denunciar as políticas governamentais que, segundo eles, tinham aumentado o custo de vida. Os chamados 10 dias de fúria visavam pressionar o governo a abandonar políticas económicas impopulares. No entanto, as forças de segurança reprimiram as manifestações. A polícia nigeriana acusou os manifestantes de tentarem fomentar a violência. Antes de ser ordenada a libertação dos menores, o porta-voz da polícia nigeriana, Olumiya Adejobi, afirmou que os manifestantes eram responsáveis criminalmente, mesmo sendo menores de idade.
Once you are more than 7, you can be charged to court. The only thing is that you need to follow certain procedures to do that.
Se tiver mais de 7 anos, pode ser levado a tribunal. A única coisa que é preciso seguir certos procedimentos para o fazer. O mais novo deve ter 13 anos. Por isso, apresentámo-los a tribunal em nome do Governo Federal da Nigéria, porque foram estes que aproveitaram os protestos, que se apoderaram dos protestos e que são muito violentos.
No ano passado, Tinubu introduziu várias reformas, incluindo a supressão dos subsídios aos combustíveis, que, segundo ele, irão impulsionar a economia da Nigéria. Mas os nigerianos que enfrentam custos de vida mais elevados têm vindo a insurgir-se contra estas políticas e a culpar o governo pelas suas dificuldades. Por enquanto, os ativistas dos direitos humanos estão satisfeitos com a libertação dos menores, mas estarão atentos para ver o que acontece a seguir.
Na página desportiva, hoje vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial, este ano a ser disputada num formato diferente, 36 clubes incluídos numa tabela única, mas onde cada clube disputa apenas 8 jogos. Passam aos oitavos de final os 8 primeiros, outros 8 são escolhidos de play-offs entre o 9º e o 24º. Atualmente, os 2 primeiros são o Aston Villa e o Liverpool, com 9 pontos, mas está tudo muito reunido. Entramos hoje nos 4 jogos da competição, portanto no meio caminho, e hoje há grandes jogos em perspectiva. Real Madrid recebe o Milão. Real tem 6 pontos, Milão tem 3. Real Madrid em segundo lugar no campeonato espanhol. O Milão, esse, vai mal. Está em 7º no campeonato italiano. Real é favorito. Outro grande jogo de hoje é aquele entre o Liverpool, que comanda o campeonato inglês, e o Bayer Leverkusen, campeão da Alemanha, mas que esta época está em 4º lugar no campeonato alemão. O Bayer é treinado pelo espanhol Xabi Alonso, que foi grande jogador do Liverpool. Esteve lá durante 5 anos e até ganhou uma Liga dos Campeões. Mas as intenções estão sem dúvidas viradas para Lisboa, onde o Sporting recebe o campeão inglês, o Manchester City, atualmente em segundo lugar no campeonato inglês, e que chega à capital portuguesa com 2 derrotas seguidas. Mas este será um jogo de grande interesse para os ingleses, especialmente para a cidade de Manchester, porque em breve o treinador do Sporting, Ruben Amorim, estará na cidade a treinar o rival do City, o Manchester United.
Tenho plena noção que vou ser avaliado como treinador neste jogo e apenas por este jogo. E percebo o que poderão tirar daqui consoante o resultado. Independente das expectativas das ilações que vão tirar, isso não me interessa.
Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal, que hoje recebe o Manchester City. É o último jogo de Ruben Amorim no estádio de Alvalade pelo Sporting. O seu último jogo com a equipa será para o campeonato, no fim de semana. Na equipa do Manchester City está o português Bernardo Silva, que, claro está, também teve que falar sobre Ruben Amorim.
Ele mudou completamente, não só ele, obviamente, mas muito também ele mudou completamente o paradigma do Sporting, em que hoje em dia é, na minha opinião, a melhor equipa de Portugal a jogar futebol, de longe, e portanto merece o sucesso que tem tido, merece também dar o salto para o United neste caso, e não lhe desejo o melhor porque vai ser meu rival, mas fico feliz que tenhamos mais um português a representar-nos a um nível tão alto no melhor campeonato do mundo.
Era Bernardo Silva, jogador do Manchester City. Talvez não seja muito bom para Amorim falar-se tanto da sua mudança. Faz subir as expectativas. E o Manchester United, não vai muito bem, não.
Obrigado, João Santa Rita. Ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Cornélio Stena, Jaime Faria e Amés Miguel. Voltamos amanhã. Continue com voaportugues.com. Boa noite.